Olá, Beagles! Como é que tá todo mundo? O episódio que vocês vão ouvir agora tá um pouco desatualizado, tá? Ele foi gravado há quase um mês. Foi no final do fim de semana do Lollapalooza. E a gente fala sobre impressões sobre festivais. E no final eu ainda dou meio que um guia para sobreviver a festivais grandes. Do alto da minha experiência de um festival grande. Mas eu acho que são dicas úteis, me ajudou muito as coisas que eu expliquei para vocês. E o assunto ficou velho, mas eu acho que tá legal. Então, por isso eu resolvi manter, a gente resolveu manter e, enfim, espero que vocês gostem, se divirtam, etc. Um beijo!
Olá, Beagles! Como é que tá todo mundo? Como deu pra perceber, eu tô muito rouca, mas eu prometo pra vocês que já teve muito, muito pior. Estamos ao vivo não, ao morto do hotel logo depois de sair do Lollapalooza. E hoje eu tenho um convidado que vocês não conhecem. É o meu digníssimo namorado, Arthur Augusto, diga oi.
Oi.
Mas também não é pra dizer só oi, né?
Boa noite, respectivo convidado.
Respectivo convidado? Convidado é você, amor.
Ah, não, é respectivo ouvinte.
Olá, ouvinte. Faz algum tempo que a gente não conversa, né? Mas esse é o nosso 15º? 15º?
Acho que é 15º.
15º dia em São Paulo, a gente veio. Quer dizer, conta você para eu não monopolizar
O diálogo.
o diálogo.
É, a gente veio pra cá, a gente vinha pra cá por causa do Lollapalooza, porque a gente caiu nos lineups fake da internet que falava que viria Blink, Billie Eilish e Paramore. E aí era mentira, né? O Paramore não veio, o Paramore tinha um show solo que era 2 semanas antes do Lolla. E é uma das bandas favoritas da minha vida, tem uma tatuagem do Paramore e etc. E aí a gente já tinha comprado o ingresso, a gente comprou aquele ingresso mais barato que é antes de anunciarem as bandas. As outras duas que estavam confirmadas aconteceram. A gente tentou comprar o ingresso do show solo do Paramore, que foi anunciado, só que esgotou em minutos. Aí pouco tempo depois abriu uma segunda data, a gente pegou essa segunda data. E aí a gente fez as contas, a gente descobriu que é mais barato ficar direto em São Paulo do que ir voltar. Assim, vírgula, né? Óbvio que quando você tá viajando, você tá na cidade, você vai comer fora, você vai sair de Uber sem precisar sair de Uber, e enfim, esse tipo de coisa não foi tão barato assim, mas considerando o combo hospedagem e transporte, foi mais barato.
E existem outros preços que a gente ia pagar nessa ida, volta que eu acho que saiu barato. Mas aí, o intuito desse episódio é falar sobre as nossas impressões sobre o Lollapalooza. Primeiro dia, ou você quer começar por impressões gerais?
Bom, acho que por impressões gerais, eu acho que teve muita coisa que a gente descobriu sobre o Lola, muita coisa que a gente achava que não aconteceu, e enfim. Mas começando, foi o Lola dos cancelamentos, né? Das 3 atrações principais, 2 cancelaram. O Blink, que foi um dos motivos da gente não ter vendido os ingressos depois do Paramore não ter sido anunciado. Mas extremamente decepcionado com o Blink. É, não pelo maluco ter quebrado a mão, porque acontece, mas pelo teatrinho, tipo, todo mundo já sabia que eles iam cancelar, eles não fizeram esforço nenhum, foram divulgando a conta-gotas, tipo, um dia a foto da mão quebrada, outro dia dele no hospital, outro dia, enfim. Isso tudo me incomodou, e o outro Drake, que é um babaca, todo mundo sabe, ele não liga pra América do Sul de maneira geral, e enfim, ninguém sabe nenhum motivo dele ter cancelado, né, mas falei.
Tá, dois comentários sobre o que ele acabou de falar. O primeiro é o que o Travis fez foi muito vibe aquele quando você quer dar um miache no trabalho e aí você manda uma foto do, sei lá, da fila muito grande no médico. E aí, não vou voltar mais de manhã, mas na real, a fila não tá tão grande assim. Sabe, quando você quer dar uma desculpa no trabalho, foi muito isso, o Travis. Só que foi escrachado, porque ele quebrou essa mão, sei lá, mil anos antes, né?
Ele quebrou no começo de fevereiro. E o show do Lola foi agora, né? Dia 24. Era pra ser dia 25 de março deles.
Pau no cu. Ele é pau no cu. E Drake... Drake existe pra quebrar o mito do canadense gente boa. Ele deve concentrar... Como tem muita gente boa no Canadá, aparentemente, ele tem uma grande concentração de babaquice no corpo dele. E aí é isso. Enfim, continuando nossas impressões.
É, e aí um dos mitos que a gente disse isso é tipo, a gente olhava o line-up na internet, né? Ver que tem um show que acaba faltando 5 minutos pra outro show que você quer ver também. E a gente viu que essa dinâmica de palcos é mais complexa do que parece, né?
Sim.
É, tem dois palcos que são extremamente próximos, que são Chevrolet e o
Adidas.
E que não são necessariamente os palcos principais, né? O palco principal é o Budweiser, em tese. Que é bem mais, tipo, que pelo mapa parece uma besteirinha. Ele é bem próximo dos outros, de fato. Só que pra chegar nos outros, você não tem um acesso direto. Você tem que subir um morrinho. E isso é uma pernada gostosa.
Inclusive, pra quem não sabe, o Lollapalooza acontece no Autódromo de Interlagos. Que é o autódromo onde acontece o grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil. E eu sempre achei que a primeira vez que eu fosse em Interlagos fosse pra assistir uma corrida de Fórmula 1. E não, foi um Lollapalooza. E tem 2 anos que eu tento comprar ingresso de Interlagos e nunca dá certo por motivos, assim, diferentes. Mas, como fã de Fórmula 1, eu fui pro autódromo sem ser nada relacionado a automobilismo e, principalmente no primeiro dia, eu arrepiei, sabe? E, às vezes, momentos aleatórios que a gente tava andando procurando água, que eu via uma zebra. Dava uma sensaçãozinha no meu coração, sabe? De, nossa, velho, eu tô aqui. Mesmo que eu não tivesse pra uma prova de automobilismo. E, assim, vai ser muito legal quando eu tiver pra assistir uma prova de verdade, sabe? Enfim, continuando sobre o Lola, uma coisa que eu achava que seria mais difícil seria a localização. E a gente tava comentando no ônibus como provavelmente eles devem ter aperfeiçoado isso com o tempo. Pra todo lado lá no Lollapalooza tinha bandeiras com padrões diferentes na estampa. Se eu não me engano, nenhuma se repetia. Tipo, se repetia o padrão, não repetia a cor.
É, tem muitos lugares incontráveis no Lola, né? Tipo... Tem os 3 palcos, é, cada palco tem uma estação de água, tem um stand, tem um banheiro, tem enfim, tem vários pontos de referência pra encontrar as pessoas no final das contas. Isso eu achei bem legal também. Óbvio que, tipo, durante um show, principalmente um show grande, caso você não já esteja perto de um desses pontos de referência, é fácil se perder as pessoas.
Aconteceu, inclusive, a gente tava no show da Kali Uchis e uma menina, tipo, muito... Ela tava acompanhada do amigo, só que ela cometeu o erro de deixar o celular dela com o amigo dela, se afastou dele pra ir pro banheiro e não encontrou o rapaz e pediu nossa ajuda pra encontrar ele. A gente ligou... Só que ela não lembrava do número do amigo e aí ela pediu pra ligar pra uma tia do menino ou pro... Enfim, não entendi.
Tem umas coisas meio estranhas nessa história. Ela sabia o número da tia do amigo, não sabia do amigo. É, o amigo tava com o telefone dela, mas ela tinha dito que tinha comunicado com ele pelo Instagram e ele não respondeu. Então, enfim, teve vários pontinhos estranhos, mas no final eles se encontraram, mandaram fotos. Talvez ela estivesse só maluquinha por estar perdida. Mas ela cometeu vários erros de festival, né? Tipo, não deixar o celular com outra pessoa, já que você tá só com essa outra pessoa. É, 2, marcar pontos de encontro, caso se percam, ela não fez isso com carinha. É, eles se separaram um pouco antes do show começar também, que é o momento mais maluco, né? Então ela cometeu vários erros em sequência, na verdade. E falando em erros em sequência, a gente cometeu vários erros em sequência no primeiro dia. Mas só no primeiro dia. A gente pegou um transfer pra ir pro Lola, e até aí tudo bem. É um transfer que saía de um hotel aqui perto de onde a gente tá e voltava. Um ônibus, né? E o ônibus chegou bem cedo, a gente teve problema com a fila no primeiro dia, com a fila da entrada, mas com a saída em todos os dias ou com a ida nos 2 seguintes, foi tranquilo. Mas as decisões erradas começaram lá pro meio da tarde. A gente viu primeiro 2 shows que a gente curtiu, né? Na verdade, 3. Foi o das... Não, a gente viu vários shows, na verdade. A gente viu primeiro de uma banda que a gente fazia ideia, chamada Baby, que foi muito divertido.
Que eu vi no line-up, achei que fosse Baby do Brasil. E eu ficava perguntando, véi, o que essa doida tá fazendo aqui? E aí, a primeira música da banda Baby era... explicando que não é Baby do Brasil, não é Baby do Justin Bieber, é Baby Amorzinho, algo assim. Muito boa.
Exato, era bem breguinha assim, mas era foi divertido o show. Aí depois do show deles, teve o show do... Foi do Mother... Não, foi antes do Mother... Da namorada do Robert Pattinson.
Suki Waterhouse, coitada da moça.
O show dela foi na hora do show da Ana Vitória, mas eu tinha ficado curioso pro show, mas Esther não queria ver e ficou... A gente foi ver a Suzy, não sei o que lá.
Em minha defesa, é muito mais fácil Ana Vitória voltar para Caju de graça do que Suki Waterhouse.
Mas a gente nunca pagaria ou iria pra um show da Ana Vitória só delas. A questão era ser um festival, mas enfim.
Entre as duas, aí, a primeira... probabilidade maior...
Talvez primeira decisão errada, porque o show da menina lá foi ok. Na hora a gente achou massa, mas comparando com vários que a gente viu hoje, agora eu acho que foi um show só ok.
É.
E o Daniel Vitória, todo mundo disse que foi um showzaço. Mesmo as pessoas que, como a gente, disseram que não curtiam, não sei o quê, mas que o show foi meio surpreendente. Então, decisão errada número um. Aí depois disso, a gente viu o Modest Mouse, que foi legal. A gente desceu, viu o Mother Mother, que foi legal. Depois do show do Mother Mother, ia começar o show de Pedro Sampaio. Só que o show dele acontecia no palco dos DJs, não no palco do show dos artistas. Não, falei como se DJ não fosse artista.
Polêmica.
Mas não, no show dos cantores, né? Tudo bem que ele é DJ, mas enfim. Aí a gente ia pro palco dele, a gente chegou lá, viu que tava cheio, as meninas queriam um banheiro, a gente voltou pro palco que a gente tava antes pra ir ao banheiro.
As meninas, no caso eu e Bianca Luna, que foi a nossa companhia no primeiro dia. Foi só pra ver Billie Eilish, bichinha. É, um beijo pra Bianca Luna.
Então, e aí a gente desceu. A gente, do nada, tava vendo um show de Caliúches que a gente não tinha nenhuma vontade de ver.
Não, não mesmo.
Então, erro número 3, né? O primeiro não ter visto na Vitória. O segundo ter ido pro show de Pedro Sampaio e voltado pra ir ao banheiro. E o terceiro tá... Que isso resultou na gente estar no show de Caliúches, que a gente não fazia questão, não conseguia ver o palco. E aí a gente teve a brilhante ideia de, ó, tá muito cheio agora, em Billy deve estar mais cheio ainda. Então não vamos pra Lil Nas X, que a gente queria ver. Então isso foi um quarto erro, pra ver Billie Eilish melhor. Só que quando começou o show de Billie Eilish, tava tão lotado quanto. Inclusive foi o show mais lotado da história do Lula, né? Deu 104 mil pessoas.
Foi.
E a gente só viu pelo telão também. Mas aí a gente saiu disposto a não cometer nenhuma gafe no segundo dia. O segundo dia a gente estudou a ordem, a gente já conhecia onde estavam os palcos. E aí entra no que a gente falou de várias descobertas, né? Tipo, os dois palcos que não são principais e são próximos, tem show de 5 em 5 minutos. Acaba um show, 5 minutos começa o seguinte.
E eles são muito, muito, muito melhores do que o palco principal.
É, eles são melhores porque eles ficam no morrinho. E aí dá pra ver bem de absolutamente qualquer lugar. E assim, se a pessoa quiser, ela pode ficar o dia inteiro nesse palco, se divertindo. O acesso à comida, banheiro, a água também é fácil. Muito. E aí ela só descer no show principal. É uma alternativa. Não necessariamente a gente fez isso. Mas aí o segundo dia, a gente viu o show do Gilsons. Que foi muito legal, mas o show deles foi muito, muito, muito bom. Depois do show deles, veio o show, veio a escolha, né, entre Pete e Ludmilla. A gente escolheu Pete, um, porque era nesse esquema de tal palco um do lado do outro. Dois, porque a gente é rockista, então a gente preferiu Pete.
Foi muito bonito o show da Pete, porque, tipo, a galera cantava junto quase todas as músicas. Ela ficou visivelmente emocionada com o fato de que tava todo mundo cantando quase todas as músicas junto. Ela anunciou a nova turnê dela lá, né? Que vai ser 20 anos de admirável chip novo. Ela tem uma presença de palco incrível. Ela é artista. Ela é muito artista. E uma percepção geral sobre artistas nacionais que a gente viu e os que a gente não viu, que ficou sabendo, ouviu os comentários, é que os artistas nacionais têm um cuidado, parecem ter um cuidado maior com fazer aquele espetáculo deles no Lollapalooza ser uma coisa grande, ser uma coisa incrível, que foi o sentimento que a gente teve com todos que a gente viu, brasileiro. É, Gilsons foi muito legal, foi uma vibe muito boa.
The Pitt foi muito massa, né?
Uhum.
E isso que a gente falou, eu acho que o segundo dia teve duas descobertas, assim, nessa primeira dos artistas brasileiros darem muito mais, tipo, sempre que era um show de alguém desconhecido, um gringo versus um brasileiro muito conhecido, a gente preferia escolher o brasileiro porque ele ia fazer alguma parada massa. E o segundo, que pra mim, o segundo dia foi muito mais legal que o primeiro, E o terceiro também, mas porque tem bandas tocando. Tipo, não necessariamente bandas que são bandas, artistas solo também, mas pessoas de verdade tocando. E eu acho que isso é o que mais me pega com os artistas, que, com shows que a gente gostou no Lollapalooza. De tipo, no final do dia, a essência pra mim de ver um show legal é de ver a galera sendo foda ao vivo, fazendo coisas malucas ao vivo. E tocando muito, cantando muito, enfim. E nos shows do primeiro dia, que eram mais artistas pop, isso me incomodou um tanto. Porque era uma galera que, tipo, era uma backing track tocando a música, que pra alguns estilos ok, pra outros nem tanto. Aí a voz da cantora e ela cantando por cima da voz dela. E aí ela parava pra dançar e a voz dela continuava rolando. Isso tudo me incomoda. Talvez eu seja chato e não esteja acompanhando a nova geração.
Eu acho que é muito o que eu falei mais cedo, quando a gente tava conversando, que se eu quiser, tipo, ouvir as coisas limpinhas, tipo, se eu quiser ouvir como tá tocando a backtrack, eu tava na minha casa ouvindo no Spotify, sem tá com bolha nos meus pés, sabe?
É, eu acho que o ponto que pega é que a música pop foi pra um caminho que o show ao vivo tem que ser igual ao disco, né? O show bom é um show igual ao disco, parece que estou ouvindo disco. Só que isso virou uma chatice, porque é tudo exatamente igual ao disco a ponto de não ter nenhuma diferença ver ao vivo, sabe? E tem coisa que é massa de ver ao vivo, né? Tipo aquela melodia que o cantor deu uma escorregada e acabou acelerando as palavras e depois ele viu que isso era massa e começou a repetir várias vezes. Sei lá, tem coisas que eu já vi, tipo, eu já tive no show do Paul McCartney que ele errou a letra de Blackbird. E ele falou, é bom que vocês descobrem que eu canto ao vivo. Então, esse tipo de coisa, até esses erros fazem parte, sabe? E esse negócio da música pop de ser muito perfeito me enche o saco. E aí, o segundo dia foi o dia de bandas tocando, né? Era um dia mais focado no indie, assim. Aí, depois de Pete, a gente viu quem...
Wallows? Já foi Wallows?
A gente viu Wallows, que foi um show que eu esperava um pouquinho mais, a gente até gostou muito.
Eu adorei Wallows. Eles são muito carismáticos. É, todas as eu não conhecia todas as músicas. Eu e Arthur tivemos a mesma percepção, que a gente achava que conhecia mais músicas deles. Mas não, a gente conhecia, tipo, bem pouco. Mas é muito fácil gostar de Wallows se você é uma pessoa que gosta de indie rock, indie pop no geral. Porque eles bebem das fontes que a gente já gosta. Tipo, eles bebem, eles claramente bebem da fonte do Strokes, claramente bebem da fonte do Two Door Cinema Club. E eu cresci ouvindo isso, sabe? Então, é muito fácil gostar de Wallows. É uma batidinha que dá pra dançar, dá pra ficar de boa. Então, eu gostei muito de Wallows.
É um show gostosinho. As músicas são gostosinhas. O que me pegou foi só o lance que me fez gostar dos outros, né? Que foi... Eu não achei ter grandes coisas em relação à versão de estúdio das músicas. Então não me pareceu um show muito preparado. Me pareceu que eles estavam tocando as músicas como elas são no disco e era isso.
Eu acho que isso é parte também deles serem meio cruz, né? Mas também tinha gente crua ali que mandou muito bem.
É, foi um show legal. Isso deles parecerem com Strokes é legal também. A brincadeira é que eles parecem Strokes, só que eles têm três vocalistas e os Strokes não tem nenhum.
Mas... E aparentemente todos eles tomam banho.
É, e os três cantam bem também.
Os três cantam muito bem.
É, aí depois do... Mas enfim, foi um show divertido, mas que na hora eu achei legal, mas depois de ter visto vários, você começa a colocar em comparação, né?
É, o Wallows é muito fundo bege e letra colorida, sabe? É a definição de Wallows. E é legal, é muito legal, sabe? É fresco, sabe? É massa.
É, e aí, depois deles, veio o show do 975.
Impecável.
Que eu conheci as músicas, mas eu não sabia que esses caras eram tão bons assim ao vivo. É impecável, né? Tipo, iluminação perfeita, eles tocam muito ao vivo. É uma banda, de fato, tocando o que já ajuda. E aí, só que foi um show que não ficou até o final, porque a gente queria ver a pessoa que mais merecia ser prestigiada nesse festival, que é o menino Kevin Park, que...
Mais conhecido como Tame Impala.
É, que nesse festival de cancelamentos o maluco foi com um quadril quebrado cantar.
Por isso que, assim, Kevin Park foi com o quadril quebrado, de muleta, manco, capenga... ferrado na morfina. Então, eu já não escuto mais Blink-182. Eu não escuto mais Willow. Eu não escuto... Quem foi o outro que cancelou?
Nick Fike.
Pra ele eu passo pano, porque no lugar dele veio Mother e eu gosto mais do Mother, então eu escuto o Dominic. Qual foi o outro cancelamento?
Drake.
Ah, pá no cu, já não escutava ele. Tem uma música que eu gosto dele, que é Passion Fruit, só por causa do Franz Ferdinand, e só por causa disso eu vou só escutar a versão deles.
Mas aí o show do Tame Impala foi o primeiro momento, acho que a gente ficou tipo, velho, isso valeu o festival, assim, porque é um show diferente de tudo, eles tocam muito ao vivo, as músicas são muito boas, é um show que é pirado quando é pra ser pirado, é pop quando é pra ser pop. Ele é muito simpático, ele tava correndo pelo palco de muleta, que foi bonito e preocupante ao mesmo tempo.
Eu fiquei tão preocupada quanto a vez que meu cachorro foi manco para o veterinário e começou a correr para cumprimentar as veterinárias porque ele achava que era um passeio e ele estava manco.
E aí o show do Tame Impala foi excelente, depois teve o Twenty One Pilots, que era uma banda que a gente... seria o Blink, né, no horário do Twenty One Pilots, e a gente foi ver meio de longe, sentado na grama, foi um show divertido.
Legal.
Né? Então, entregaram. Eles cumpriram uma grande bucha, né? Que era substituir o headliner mais esperado de, sei lá, talvez de todas as edições.
Total.
E seguraram. Seguraram a peteca, sem dúvida. Aí, depois disso, a gente foi pro terceiro dia, que foi hoje. E a gente viu o que hoje? A gente viu o Grilo, que foi um show excelente. Trouxe tudo aquilo que a gente falou de vibe do show ser preparado pro festival. Eles fizeram uma coisa que eu acho massa quando rola, que é tipo... sei lá, a banda tem 4 pessoas, mas vai fazer um show desse, a banda vira uma banda de 15, sabe? Tipo, chama 3 backing vocals, um cara pra tocar percussão, outro cara pra tocar guitarra. E aí foi um sonzão e o show muito preparado, assim, tipo, foi muito carinhoso o show.
Inclusive, se você não conhece o Grilo, conheça, muito bom. Talvez você já conheça pela música Serenata Existencialista, mas o disco, o último disco deles, Se Você Não Sabe de Nada, é incrível, incrível. Uma das melhores coisas, assim, do rock nacional atual.
É, foi um show muito bom. Depois do show deles veio Paralamas, que pra mim foi a decepção da edição.
Odiei. Cada... eu não odiei cada minuto porque as músicas são boas, o pior é isso.
E esse é o motivo de ser uma decepção, né? Porque, tipo, é uma banda que eu não sou fã, mas que tem algo que você meio que espera em festival, que é um show que você vai saber várias músicas e você não vai estar naquela intensidade da sua banda favorita, mas você vai curtir o show. Só que foi muito chato, tipo... primeiro, eu acho que ele tem um jeito muito autoritário de falar, né? Ele tem um deboche de, tipo... essa música de quando vocês nem eram nascidos, só que não falando disso de um jeito engraçado, falando disso de um jeito meio piegas, assim.
É muito... e, tipo, se ele falasse isso só uma vez pelos... choque geracional, né? Tipo, existe uma clara diferença de idade entre eles e o público médio do Lollapalooza. Se ele falasse isso uma vez, kkk, engraçado. Ok, vamos seguir em frente. Mas ele falava isso em quase todas as músicas. E, tipo, não é como se ele falasse, ah, essa aqui é diante de vocês nascerem, talvez vocês não entendam, eu vou entender se você... talvez vocês não conheçam, eu vou entender se vocês não cantarem junto. Todo mundo conhecia absolutamente todas as músicas. Então, não tem pra que você querer colocar esse muro entre a gente, sabe? Porque, como o Tutu disse, ele falava isso de um jeito autoritário. Ele falava isso de um jeito pra se colocar em um local acima porque ele era mais velho. Talvez ele tenha problemas com a própria idade.
Com o público não se renovar, talvez.
É, com o público ser sempre jovem. Velho, isso foi muito chato. Isso tornou o Paralamas uma decepção.
Eu esperava pelo show do Paralamas. E aí, depois do show deles, a gente foi pro melhor show da edição, que foi o show de Aurora. Eu não sou fã de Aurora. Eu conheço 3 músicas de Aurora. Eu sei que ela canta absurdo. Fui com isso pro show. Velho, absurdo, absurdo. Muito, muito carismática, muito fofinha. Dá vontade de ser amigo dela, assim.
Total.
Ela realmente estava impressionada com a quantidade de pessoas e com quantas pessoas aplaudiam. E aí ela ficava animada com isso. As pessoas ficavam animadas com ela estar animada. E ela ficava mais animada. E aí ela ficava meio com vontade de chorar em algum momento. Ela ficava que fofo. E ela achava isso fofo. Enfim, foi um show também que tem o que se espera de um show no festival, né? Um show de muita troca, assim, de tipo, do artista com o público, né? Ela cantando absurdos. A banda dela é absurda.
Os dançarinos da Aurora.
É, sai do comum, né? Tipo, foi uma dança meio folclórica, assim, tipo, totalmente a ver com as músicas e pra mim foi o melhor show do festival, assim.
Foi incrível. Eu vou aqui colocar meu veneno, né? De fofoqueira. O que aconteceu na plateia, assim, perto da gente, foi uma das coisas que eu mais revirei os olhos vendo acontecer em festival, que era tipo, a gente tava muito perto porque era um palco muito bom, o palco Chevrolet, que era muito fácil de chegar junto, chegar perto, sabe? Principalmente no show da Aurora, que não era headliner, mas teve um tempo muito bom. Era um show de fim de tarde, inclusive, foi perfeito, sabe? Parece que os astros se alinharam pra esse show ser bom, além do fato da Aurora, da banda e de todo mundo envolvido ali ser muito bom. Mas agora colocando meu um pouquinho da fofoca inerente desse podcast, tinha uma menina do nosso lado, na verdade um casal, né? Um casal, e uma delas estava muito, muito emocionada com o show. Ela sabia cantar absolutamente todas as músicas, ela gritava, ela vibrava, ela estava muito feliz, muito emocionada, foi uma coisa muito bonitinha de ver. E na nossa frente tinha um grupo de amigos entre eles, que toda vez que a menina gritava, toda vez que a menina cantava um pouco mais alto, que nem tava incomodando, de verdade não tava. Eles ficavam revirando os olhos, ficavam zoando a menina, ficavam, sabe, sendo venenoso de graça, porque a menina não tava fazendo nada demais, ela esbarrava na gente sem querer, pedia desculpa, sabe, bem vibe canadense mesmo, mas BR mesmo. E tipo, você vê assim, a pessoa tava acontecendo um momento muito legal. O show da Aurora foi um momento muito legal. E a pessoa, sabe, cagar desse jeito. Aí a gente, voltando no transfer, falou essas mesmas coisas. E aí, na hora que a gente tava descendo, o casal de meninas gente boa passou assim na nossa frente. A gente, tipo, eita caralho, a gente acabou de falar delas aqui. Mas ainda bem que a gente defendeu elas, talvez.
Talvez elas não tenham nem entendido que a gente era gente, mas enfim.
Mas assim, eu fico de boas, mesmo se fossem as meninas escrota, porque é bom você tomar na cara que as pessoas viram você sendo babaca e talvez você, sei lá, questione da próxima vez, né? Mas voltando pro Lola.
Aí depois de Aurora teve o quê?
Teve Tove Lo.
Tove Lo. Pra mim, a maior. Tove Lo é a maior artista, sério. Assim, eu já gostava de algumas músicas da Tove Lo, não sou uma grande fã, não sei cantar muitas músicas dela, mas eu sei que é uma artista boa, eu sei que quando eu colocar pra tocar no Spotify eu vou curtir muito, vai ser muito legal. E, velho, a Tove Lo entrega tudo. Ela tem banda, então já supre aí a grande expectativa de Tutu de ser pessoas de verdade tocando. Ela tem um carisma inesgotável, inenarrável. A gente finalmente viu Pabllo Vittar fazendo uma participação, porque até o show da Tove Lo a gente não tinha visto a Pabllo fazer uma das participações dela. Então, foi muito legal. Ela cantou a música inteira, não foi? E é uma música bombadinha dela, né? E foi muito legal. Ela tem presença, ela tem carisma, ela tem talento. Ela é o momento.
O show dela é um show de rock com bunda balançando, né? Então, une todas as tribos, eu acho, tipo...
Total!
Foi desse show do Tove Lo, teve mais dois shows que iam rolar. O de Rosalía.
Claro, a gente só não tava lá.
Estão rolando agora, provavelmente. O de Rosalía, a gente começou a assistir, mas aí começou a ter uma ameaça de chuva que não caiu em nenhum dos dias. E aí a gente já tava morto e falou, ó, Rosalía e Cigarettes After Sex, talvez não valha essa chuva. E a gente voltou pra casa. Então, Tove Lo foi o último show que a gente viu. Teve Pabllo nesse show, que tava em todos os dias do Lola. Ela tava no show de Pedro Sampaio, que a gente fez a escolha de não assistir. Ela tava no show de Lil Nas X, que a gente fez a escolha de não assistir.
Foi.
Só que a gente viu ela no show de Tove Lo, que foi uma participação muito engraçada até.
Foi.
Né?
Porque a dinâmica entre elas foi muito engraçadinha. Elas estavam, tipo, sabe... You go, girl, gostosa! Era essa energia das duas, sabe?
Não, eu achei a cena de Tove Lo balançando a bunda e Pabllo Vittar indo beijar a bunda dela muito engraçado.
Ficou parecendo até que a Pabllo tava dando uma mordida na bunda da Tove Lo.
Talvez.
Ficou muito... Não, foi muito legal. Foi muito legal.
Mas showzão, velho. Showzão. Tipo, era grande quando era pra ser grande, era divertido quando era pra ser divertido. Eu me impressionei muito também, eu só conhecia uma música do Tove Lo. Então, Foi o último show que a gente viu do Lola. Eu acho que a dinâmica pra gente foi meio essa. Tipo, foram vários artistas que a gente conhecia poucas músicas e surpreendeu com alguns, se decepcionou com outros. Faltaram os headlinerzões, que cancelaram, né? Então faltou aquele show que, tipo, você conhece todas as músicas que vão ser tocadas, mas isso mais por azar nossa e da produção do que necessariamente por falha de alguém ou pelo festival não ter isso. E aí eu acho que é isso, né? O saldo dos dias acho que foi divertido, né? Tipo,
foi muito legal.
A média dos shows foi bem boa, assim. O meu top 3 é Aurora, Tame Impala e Billie. Talvez eu mude Billy com Tame Impala ao longo dos dias, mas nesse momento é essa
a
ordem.
A minha, depois de todo esse falatório, pra mim foi Aurora, Tove Lo e Tame Impala.
É uma boa ordem também. Aí tem os... Se fosse fazer um top 5, no meu caso, eu colocaria Tove Lo dentro e o 1975, apesar da gente não ter visto tudo. E aí, a surpresa. Quem foi a surpresa? A surpresa, pra mim, eu acho que foi Tove Lo mesmo.
Deixa eu ver. Surpresa.
O Gilson foi uma surpresa pra mim também, porque... O show deles é muito... E o horário do show foi um show tipo 3 horas da tarde, solarzinho, tipo tarde de sol. Foi muito gostosinho também. O show deles é muito massa.
Pra mim a surpresa foi 21 Pilots. Tipo, eu sei o que as pessoas falam sobre o show do 21 Pilots. Eu vi acontecer o que as pessoas me falam, mas eu não botava fé nenhuma, sabe? Eu não botava fé. E Baby foi uma surpresa. Eu não conhecia Baby. Foi assim que a gente chegou na área dos palcos. Tava tocando essa música que é um breguinha e dá vontade de dançar. Eu tava tipo, gente, isso aqui no Lollapalooza eu não esperava ouvir uma música tipo o som da Baby em um festival desse, em São Paulo. Enfim, gostei muito. Gostei a surpresa de ter dois shows de bandas baianas, uma depois da outra, em proporções grandes, sabe? Tipo, Gilsons e Pete, eu achei isso muito legal. As surpresas eu achei essas. Assim, eu esperava grandes coisas de Tove Lo e ela entregou tudo, sabe? Eu achei muito, 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 muito bom. E Tame Impala também, eu acho que o Tame Impala... tinha grandes expectativas e ele entregou tudo também. Eu achei isso muito legal. Tipo, tudo. Assim, o show do Tame Impala, de todos, foi o que é um espetáculo. Sabe? Ele não foi só um show, ele foi um espetáculo. Muito bom.
Eu acho que o meu. E a decepção Paralamas, né? Acho que
dos Paralamas.
Dos que a gente viu, Paralamas foi bem trash. E eu acho que tem a lição também do valorizar os artistas brasileiros, porque. A gente viu o Grilo, que foi muito massa. Viu o Pete, que foi muito massa. Ludmilla a gente não viu, mas todo mundo falou que foi massa. Pedro Sampaio a gente não viu, mas todo mundo que a gente falou que foi massa. Ana Vitória, idem. Gilson foi muito legal. Acho que a gente viu esses 6 shows brasileiros, sei lá.
Foi.
O do Baby foi legal também. E tipo, sempre shows que é isso. As bandas pensam, poxa, o Lola é um grande momento pra fazer algo muito grande, né? Porque você tem um palco gigante, você tem um som gigante, você tem um telão gigante, que normalmente não rola em shows no Brasil. E aí a gente sente que as bandas brasileiras aproveitam muito disso. As gringas, a maioria entrega o show que eles já fazem nas turnês deles, o que às vezes é excelente, às vezes é frustrante, né?
No caso do 1975, eu tenho a impressão de que eles fazem isso em todo lugar. Eles parecem entregar tudo que eles têm, sabe? A impressão que eu tive foi essa sobre o 1975. Mesmo a gente não vendo até o final, porque nosso amigo Kevin Parker precisava da gente.
Exato. E aí eu acho que essa lição sobre as bandas brasileiras... E assim, sempre aquilo, né? Pra mim, eu acho que o festival tem isso de você ir nos shows, você conhece algumas músicas, se diverte com as coisas novas. E os shows brasileiros desse tipo, desse tamanho, sempre vão ser umas bandas, você sabe várias músicas, sabe? E aí eu, botando em comparação shows gringos desconhecidos versus os shows brasileiros conhecidos, eu fico com os BR. Óbvio que os shows gringos grandes... Já entra em outro nível, assim, né? Tipo, de produção, de cenário, de iluminação, de qualidade dos músicos até. E é isso, o saldo do Lola final positivo, a média do show foi boa. É, faltaram os headliners e a gente vai pegar o hambúrguer que acabou de chegar.
Então, enfim, Lollapalooza foi uma experiência muito legal. É, se eu tiver dinheiro, energia, essas coisas, eu com certeza vou voltar no festival. Não sei se em um dia, não sei se de novo os 3 dias, mas foi muito bacana. Eu tava com medo de algumas coisas e eu acho que o fato da gente ter garantido o transporte oficial do Lola pra ida e pra volta deu uma aliviada boa nas minhas ansiedades. É, foi uma burguesagem que a gente meteu que eu acho que valeu super a pena. Não contem pra Arthur. Ele não vai saber porque ele não vai ouvir o episódio, porque ele tá no episódio. Ele já não escuta os normais, ainda mais o que ele participa. Brincadeira, mas ele sabe que eu considerei essa decisão muito boa. Inclusive, se tiverem oportunidade, se ficarem na dúvida se vale a pena ou não pagar a nota que o transfer cobra, vale, viu? Vale demais, sério. É, principalmente se você não mora em São Paulo, não tem o costume de vir a São Paulo, nunca tinha vindo. Eu não sabia como funcionavam as coisas e tava só eu e Tutu. Enfim, valeu super a pena. Então, é uma dica aí pra vocês anotarem. É, mesmo que seja muito mais fácil de localizar as coisas e as pessoas lá, combinem códigos. Eu levei uma eco bag com lenços umedecidos, certo? E os lenços umedecidos salvaram demais na hora de usar os banheiros químicos, que eu tava, tipo, com muito medo dessa parte também. E os lenços umedecidos deram uma salvada bacana pra você, pessoa que usa sanitário, você usa o sanitário sentada, tá com medo disso em algum show ou festival que você vai usar banheiro químico, leva lenço umedecido que é sucesso. Alquinho gel também. Levei lanchinhos embalados que estão dentro da regra, né, do Lola. Levei óculos escuros, enzima, que eu sou intolerante à lactose, alguns remedinhos assim pra dor de cabeça, essas coisas. Capa de chuva, né? Porque Lola tem fama de chover bastante e a gente deu muita sorte nisso. Sorte o contratar em Cacique Cobra Coral, né? Mas a gente deu essa sorte, mas capa de chuva é bom ter. Leva uma canga. O que mais que é importante? Protetor solar pra caralho. Tutu ficou com o... Ele até fez uma careta, ele já voltou. Ele ficou com uma queimadura bem feinha no pescoço, assim, do pescoço para as costas. Então, protetor solar é uma boa. Ele passou o protetor, só ficou com essa queimadura mesmo. Mas, muito importante, se tiver um chapéuzinho, um boné, a gente não tinha. Na verdade, a gente tem lá em casa, esqueceu de trazer. Mas, se você tiver, leva, não esquece. Que mais? Eu acho que só, não pode levar, assim, o que funcionou pra mim foi montar a minha eco bagzinha, ou você, se estiver levando uma mochilinha, do lado do, normalmente o Lollapalooza ou festivais em geral postam, assim, a véspera ou no mesmo dia do evento, o que pode e o que não pode levar. E, por exemplo, o lanchinho que a gente levou, o biscoitinho, me salvou hoje de passar mal. Porque eu pulei muito e cantei muito e fiquei muito feliz no show do Grilo, que era tipo 2 da tarde. Então o calor bateu, eu fiquei lesa. E assim, tomar uma aguinha. Ah, inclusive, lembre de beber água, beba bastante água. Principalmente nesse começo, você vai cedo, você vai estar de tarde, você vai ficar deslumbrado com shows, vai ficar deslumbrado com as coisas e vai esquecer de beber água. Então, beba água. E aí, tá vendo? Eu soube o que fazer nas considerações finais, das dicas gerais sobre o que fazer em festivais. E funcionou muito. Funcionou muito, 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 muito. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar é esse. Se preparem, leva as coisinhas, vá com um sapato confortável, ou no mínimo, assim, uma bota. Principalmente nesses que tem fama de chover, né? Se você sabe que vai chover, vá de bota. É isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês de novo. Foi um prazer gravar mais um episódio com você.
Uhul!
E é isso, gente. Vida longa e próspera. Se quiserem, tiverem oportunidade de ir no Lollapalooza e tiverem oportunidade de transfer, vão. Bebam água não somente no festival. Passem protetor solar não somente no festival. E fiquem bem. Até a próxima. Yeah.